Cumprimento a todos, eu os agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 9 horas e 42 minutos. Determino que o primeiro secretário, Gilmar Vidal de Souza, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ademir Silva Costa.
Presente.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Arlete Pereira de Alencar.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Douglas Aparecido Ferreira Vieira.
Presente.
Elaine Aparecida Souza.
Presente.
Gilmar Vidal Souza, presente. José Alexandre Plasto Filho.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
Determina aos servidores que repassa a lista de chamada para que possa ser assinada. Determina que o primeiro secretário verifique se há número regimental, legal e comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número de vereadores, com a graça de Deus, em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Determine ao vereador Gilmar Vidal que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, pois as suas obras eram más. Porque todos aqueles que praticam o mal odeiam a luz e não se aproximam da luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aqueles que praticam a verdade vêm para a luz para que seja... para que veja claramente que suas obras realizadas por intermédio de Deus. Essas são as palavras do Senhor.
Determino que a segunda secretária, vereadora Celita, faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 4ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, às 10 horas e 24 minutos, no dia 27 de março de 2026. Na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 630, Jardim Humaitá, sob a presidência do vereador Douglas Aparecido Ferreira Vieira e secretariado pelo vereador Gilmar Vidal Souza, primeiro secretário, e Celita Queiroz de Oliveira, segunda secretária. Realizou-se a 4ª reunião extraordinária desta Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores pelo primeiro secretário, constou-se a presença dos seguintes: Ademir Silva Costa, Ailton de Moraes Cavalcante, Arlete Pereira de Alencar, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Elaine Aparecida de Souza, Gilmar Vidal Souza, José Alexandre de Plácido Filho, Sebastião Gomes Nogueira. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberto a presente reunião e solicitou que a vereadora Elaine fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, foi determinado que a segunda secretária fizesse a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Então, o presidente declarou aberto a ordem do dia e pediu que a segunda secretária fizesse a leitura do projeto em pauta, da emenda e dos pareceres das comissões. Trata-se do projeto de lei ordinário número 7/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Colocados em discussão, não houve manifestação. Colocados em votação a emenda, os pareceres das comissões e o projeto foram aprovados por unanimidade. O presidente declarou encerrada a ordem do dia e deixou aberta a palavra para os vereadores que desejassem fazer suas considerações finais. Não havendo interesse e nada mais a tratar, o presidente encerrou a presente reunião, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 6ª reunião ordinária, que será realizada no dia 6 de abril de 2026, às 9 horas. Reunião encerrada às 10 horas e 38 minutos. O vereador Gilmar Vidal Souza, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Determino que a segunda secretária faça a leitura das correspondências pedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências expedidas. Ofício número 54/2026. ao senhor Jobson dos Reis Correia, segundo tenente, comandante do 5º Pelotão da 3ª CIA, independente de Polícia Militar, Limeira do Oeste. Senhor comandante, com imensa satisfação e otimismo, dou as boas-vindas à vossa senhoria à frente do comando do nosso pelotão da Polícia Militar. A chegada de um novo comando renova nossas esperanças de continuidade no bom trabalho e de implementação de novas estratégias que garantam a paz e a ordem em nossas ruas. Deixo o Poder Legislativo à disposição, pois acreditamos que a integração entre as forças de segurança e os representantes do povo é o caminho mais curto para uma cidade mais segura e próspera. Desejo-lhe muito sucesso, sabedoria nas decisões e uma trajetória de grandes conquistas em nossa cidade. Que sua gestão seja marcada pelo diálogo, pela eficiência e pela proteção aos cidadãos de bens. Atenciosamente, vereador José Alexandre de Plácido Filho. Ofício número 59/2026, ao excelentíssimo senhor Arnaldo Silva, deputado estadual. Senhor deputado, vimos por meio deste solicitar que vossa excelência disponibilize para este município cordões de identificação destinado a pessoas com deficiência oculta. Essa iniciativa é de grande relevância para promover a inclusão, o respeito e a identificação adequada dessas pessoas nos diversos espaços de atendimento público ou privado. Considerando que há uma divulgação de Vossa Excelência, está disponibilizando tais materiais. Solicitamos o envio de 50 unidades de cordões para pessoas com deficiência oculta e 50 unidades para pessoas com transtorno do espectro autista. Desde já agradecemos e parabenizamos pela iniciativa de distribuição desses cordões, que são fundamentais para a identificação e priorização do atendimento dessas pessoas. Atenciosamente, vereador Ademir Silva Costa, vereadora Arlete Pereira de Alencar, vereadora Elaine Aparecida de Souza e vereador José Alexandre de Prácido Filho. Ofício número 62/2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, em resposta ao ofício número 146/2026, GP, indico os seguintes membros para o Conselho Municipal de Estrada. Titular, Gilmar Vidal Souza. Suplente, Ademir Silva Costa. Atenciosamente, presidente, Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Ofício número 63/2026, ao excelentíssimo senhor Arnaldo Silva. Assunto, solicitação de emenda parlamentar para custeio do PAP. Excelentíssimo senhor deputado, vimos por meio deste solicitar a Vossa Excelência a destinação de emenda parlamentar no valor de R$250 mil para custeio de programas de atenção primária integrada, PAP, no município de Limeira do Oeste, Minas Gerais. O referido recurso será de fundamental importância para fortalecer as ações de atenção primária à saúde, garantindo melhores condições de atendimento à população, ampliação de serviços, aquisição de insumos, medicamentos e suporte às equipes multiprofissionais que atuam diretamente no cuidado preventivo e no acompanhamento da saúde dos munícipes. Destaca-se que o município de Limeira do Oeste possui grande demanda por serviços de saúde pública e o fortalecimento do PAP contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do atendimento, bem como para a promoção de políticas públicas voltadas à prevenção, diagnóstico e acompanhamento de diversas condições de saúde da população. Diante da relevância da matéria e da sensibilidade de Vossa Excelência, com as demandas dos municípios mineiros, contamos com seu apoio para viabilizar este importante recurso, que certamente trará benefícios direto à população de Limeira do Oeste. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente, Ademir Silva Costa, vereador, vereadora Arlete Pereira de Alencar, vereadora Elaine Aparecida de Souza e vereador José Alexandre de Prasto Filho. Ofício número 64/2026. A ilustríssima senhora, resposta ao setor jurídico. Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste. Assunto: solicitação de informações, Conselho Municipal de Causa Animal. Prezados, Cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste solicitar informações junto a este respeitável setor jurídico acerca da documentação e funcionamento do Conselho Municipal da Causa Animal, bem como demais aspectos relacionados à política pública de proteção animal no município. Diante disso, requerer-se informações detalhadas acerca do Conselho Municipal de Causa Animal, especialmente relação dos conselheiros atualmente nomeados, datas das respectivas nomeações, registro das reuniões já realizadas, atas, datas e eventuais deliberações, esclarecimentos acerca dos protetores de animais no município, se há cadastro formal junto à Prefeitura Municipal, em caso positivo, como funciona o referido cadastro, como se dá a distribuição de ração aos protetores, especificando critérios, quantidade e fornecida e periodicidade. Informações sobre o veículo atualmente alocado à Clínica Municipal de Saúde Animal. Quais são suas finalidades de uso? Se há regulamentação específica quanto à sua utilização. Ressalta-se que tais informações são de extrema relevância para fins de acompanhamento e fiscalização das políticas públicas voltadas à causa animal no município. Sem mais, para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, presidente da Câmara Municipal Douglas Aparecido Ferreira Vieira e vereador Gilmar Vidal Souza. Ofício número 65/2026. A Sua Excelência, Leandro de Souza Carvalho, Prefeito Municipal. Assunto: comunicação de sanção tácita e promulgação. Excelentíssimo Senhor Prefeito, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me de presente para acusar o recebimento do ofício número 147/2026, GP, protocolado nesta Casa de Legislativa em 17 de março de 2026. Por meio do qual Vossa Excelência comunicou o veto total à proposição de lei ordinária número 06 de 19 de fevereiro de 2026. Informa a Vossa Excelência que, tendo a referida proposição de lei sido encaminhado para sanção em 20 de fevereiro de 2026, o prazo de 15 dias úteis para a deliberação do Poder Executivo expirou antes do protocolo das razões de veto, conforme estabelece o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, aplicável aos municípios por força do princípio da simetria e nos termos do artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal e artigo 253, parágrafo 2º do Regimento Interno. Dessa forma, a apresentação do veto mostrou-se intempestiva, o que acarreta a sanção tácita da matéria, nos termos do que dispõe o artigo 66, parágrafo 3º da Constituição Federal. Diante do exposto e em cumprimento ao dever legal previsto no artigo 66, parágrafo 7º da Carta Magna, a presidência dessa Câmara Municipal realizou a promulgação da norma que passa a vigir no ordenamento jurídico como Lei Municipal número 1172/2026. Na oportunidade, encaminha a Vossa Excelência cópia da referida lei para conhecimento e devidas providências. Respeitosamente, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Ofício número 66/2026. A Sua Excelência, Leandro de Souza Carvalho, Prefeito Municipal. Assunto: resposta ao ofício número 149/2026, GP. Ilegalidade da retenção do duodécimo, requisição de repasse imediato. Excelentíssimo Senhor Prefeito, em resposta ao ofício número 149/2026, GP, datado de 17 de março de 2026, por meio do qual Vossa Excelência comunica a retenção do valor de R$ 215.000,00, referente ao duodécimo dessa Casa Legislativa, Vimos, por meio deste, manifestar nossa total discordância à medida adotada, por ser flagrantemente ilegal e inconstitucional, o repasse dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias do Poder Legislativo. Não constitui um ato de discricionariedade do chefe do Poder Executivo, mas sim uma obrigação de natureza cogente imposta pelo artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil. Tal mandamento constitucionou e o pilar que garante a efetividade do princípio da separação dos poderes e a indispensável autonomia financeira e administrativa desta Câmara Municipal. A retenção unilateral de qualquer parcela do duodécimo configura um ato arbitrário que atenta contra o Estado de Direito e a ordem constitucional vigente. O Poder Legislativo possui direito líquido e certo ao recebimento integral e pontual dos valores que lhe são devidos, sendo vedado ao Executivo proceder a qualquer tipo de bloqueio ou contingenciamento. Ademais, cumpre alertar que a conduta de reter indevidamente o duodécimo pode caracterizar esta tese ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/92, bem como crime de responsabilidade, sujeita às sanções previstas no Decreto de Lei nº 201/67, o que sujeita o gestor a graves consequências jurídicas. Diante do exposto, esta presidência notifica Vossa Excelência para que, no prazo improrrogável de 24 horas, a contar do recebimento deste, proceda ao repasse integral do valor de R$ 215 mil, retido do duodécimo, pertencente a esta Casa Legislativa, a fim de evitar prejuízos ao planejamento e à execução das atividades legislativas. Informamos que, caso a presente requisição não seja atendida no prazo estipulado, esta Câmara Municipal adotará de imediato todas as medidas necessárias cabíveis para assegurar o cumprimento da Constituição e a defesa de suas prerrogativas, na certeza de que a harmonia e o respeito entre os poderes devem prevalecer, aguardamos o imediato restabelecimento da legalidade. Respeitosamente, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Ofício número 67/2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho. Assunto: informa alteração de execução orçamentária. Senhor Prefeito, informamos a alteração da execução orçamentária referente ao mês de dezembro de 2025, pois foi contabilizada despesa extraorçamentária no valor de R$ 3.013,15 como devolução de duodécimo, conta extra número 20, OP304. Sendo assim, segue abaixo informações contábeis após as referidas alterações: R$ 1.345,65, despesa extraorçamentária referente a ressarcimento de erário, MPE, conta extra número 10, dígito 0P306, e R$ 1.667,50, despesa extraorçamentária referente à devolução do duodécimo, conta extra número 20, dígito 0P307. Atenciosamente, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira e contador Alexander José Melo Covis. Ofício número 68/2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Assunto: manutenção e reparo da estrada Demar Cunha. Excelentíssimo senhor prefeito, solicitamos a intercessão de Vossa Excelência junto à secretaria competente para que sejam realizados serviços de manutenção e reparo na estrada Demar Cunha, no trecho que liga até a propriedade do senhor Nego Rodrigo, pois Ela encontra-se em condições precárias de trafegabilidade, com buracos profundos e erosões causadas pela chuva. Assim, esperamos que sejam tomadas providências o mais breve possível. Atenciosamente, vereadora Celita Queiroz de Oliveira, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira, vereador Gilmar Vidal Souza e vice-presidente Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 69 de 2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Assunto: iluminação no interior do Bosque Municipal Dr. Nelson Coelho Araújo. Excelentíssimo senhor prefeito, tendo em vista que temos recebido frequentemente reclamações sobre a escuridão do interior do Bosque Municipal Dr. Nelson Coelho Araújo, pedimos que sejam tomadas providências para a instalação, ampliação imediata de um sistema de iluminação eficiente. Essa medida é necessária para que o local não se torne um ponto de consumo e tráfico de entorpecentes e nem favoreça a prática de pequenos delitos. Além disso, estando bem iluminados, é possível que as pessoas utilizem o espaço para lazer e prática de atividades esportivas. Atenciosamente, os vereadores Celita Queiroz de Oliveira, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira, vereador Gilmar Vidal Souza e vereador Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 70 de 2026, Vossa Excelência, ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho. Assunto: solicitação de recuperação da ponte da estrada da Laje. Senhor prefeito, vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência solicitar que seja determinada a secretaria competente que execute um regime de urgência aos serviços de manutenção e patrulhamento da estrada, bem como a reparos estruturais da ponte, vigas e encabeçamentos na região da Laje, entre as propriedades do senhor Oswaldo de Souza e Zé Lacerda. Conforme as imagens anexas, pode-se ver a deterioração dos locais citados, sendo necessário o conserto para manter o tráfego seguro na região. Vereadora Ademir Silva Costa, vereadora Arlete Pereira de Alencar, vereadora Elaine Aparecida de Souza e vereador José Alexandre de Souza, José Alexandre de Prasto Filho. A Souza lá, pronto. Ofício número 71 de 2026. Ao excelentíssima Gabriela Estefanello Pires, promotora da Justiça. Assunto: encaminha a resposta procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas número 31-16-03-44-03-47-64-92-026, dígito 17. Emendas parlamentares. Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras promotora, a Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais, por seu presidente infra assinado, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência em atendimento ao despacho nos autos do procedimento administrativo em referência a prestar as informações solicitadas a expor as providências adotadas no âmbito desse Poder Legislativo Municipal. Inicialmente, cumpre-se registrar que esta Casa Legislativa reconhece a obrigatoriedade de observância das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF número 854/DP, bem como a necessidade de adequação estrutural às normas da transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares nos termos do artigo 163-A da Constituição da República, que impõe aos entes subnacionais a disponibilização de informações contábeis, orçamentárias e fiscais em formato padronizado em meio eletrônico, de amplo acesso público, garantindo comparabilidade e publicidade dos dados. A Câmara Municipal também reconhece a incidência de lei complementar federal número 210 de 2024, que estabelece normas gerais sobre proposição e execução de emendas parlamentares, a lei orçamentária anual, bem como a aplicabilidade da instrução normativa número 05 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre mecanismos de transparência, rastreabilidade e conformidade constitucional das emendas parlamentares estaduais e municipais, no que se refere à existência de emendas parlamentares impositivas. Informa-se que as leis orçamentárias do município de Limeira do Oeste contemplam formalmente emendas parlamentares constando tais previsões no texto legal ou em anexos próprios. Os diplomas normativos referentes aos dois últimos exercícios financeiros encontram-se disponíveis para consulta pública nos seguintes endereços eletrônicos. Coloque-se a esta Câmara Municipal à disposição para quaisquer esclarecimento. Respeitosamente, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente. Ofício número 72 de 2026, ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Assunto: encaminha expediente da 4ª reunião extraordinária. Senhor prefeito, encaminha abaixo relacionado o expediente aprovado na 4ª reunião extraordinária realizada nessa data. Proposição de lei ordinária número 8 de 2026 de 27 de março de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências, com emendas. Atenciosamente, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Ofício número 73 de 2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Assunto: requerimento de informações e documentos sobre o uso de maquinários públicos para carregadeira. Senhor prefeito, os vereadores abaixo subscrito no pleno exercício de suas atribuições legais e de seu dever constitucional de fiscalizar os atos do Poder Executivo, vem perante Vossa Excelência expor e requerer o que segue. Chegaram ao conhecimento desses parlamentares diversas denúncias da cidadãos informando que no dia 23 de 3 de 2026, uma pá carregadeira de propriedade deste município estava em operação em horário comercial na propriedade do senhor Glauco Loureiro Chance, situado na região do Amaral. Conforme fotos anexas, os serviços executados tratava-se de um aterro em uma represa na referida propriedade particular. Diante da necessidade de prestar esclarecimento à população e cumprindo o papel fiscalizador desta casa, requeremos que seja encaminhado a esta Câmara Municipal cópias integrais do processo administrativo que autorizou a execução do serviço, incluindo, primeiro, cópia de todo o processo administrativo realizado para execução do serviço. Segundo, cópia da licença ambiental para intervenção na represa. Terceiro, comprovação de licitação ou contrato, caso o serviço tenha sido terceirizado ou cedido. Quatro, cópia do reconhecimento de guia referente à prestação do serviço por maquinário público em propriedade privada. Certos de vossa atenção e no aguardo das informações solicitadas no prazo legal, subscrevemos-nos atenciosamente. Vereador Ailton de Moraes Cavalcante, vereador Gilmar Vidal de Souza, vereador Douglas Aparecido Ferreira Vieira e vereador Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 74-2026. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Assunto: solicitação de prestação de conta e esclarecimento sobre publicidade institucional. Excelentíssimo senhor prefeito, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, no exercício da função fiscalizatória, solicitar a vossa excelência a apresentação da prestação de conta detalhada referente ao montante de R$ 9 milhões, oriundo de recurso público, destinado ao município por meio de emendas parlamentares do deputado federal José Vitor. Requerir-se que a referida prestação de conta contenha de forma clara e individualizada a destinação dos recursos, procedimentos licitatórios eventualmente realizados, os contratos firmados, as notas fiscais e comprovantes de pagamento, o estágio atual das obras ou serviço executado com os referidos valores. Ademais, solicita-se esclarecimento quanto à instalação de faixa ou outro meio de publicação em prédio público contendo agradecimento nominal ao parlamento responsável pela destinação do recurso. Nesse ponto, requerer-se justificativa formal acerca da legalidade de referida publicidade, especialmente considerando tratar-se de ano eleitoral, circunstância que demanda observância rigorosa aos princípios constitucionais da administração pública. Normalmente, a legalidade, impessoalidade e moralidade, bem como as normas que vedam promoção pessoal mediante o uso de bens ou recursos públicos. Por fim, solicita-se que as informações requeridas sejam encaminhadas no prazo legal a fim de subsidiar a adequar a fiscalização dos atos da administração pública. Sem mais, para o momento, renovo os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, vereador Ailton de Moraes Cavalcante, vereador Gilmar Vidal Souza, vereador Douglas Aparecido Ferreira Vieira e vereador Sebastião Gomes Nogueira. Correspondências recebidas. Ofício circular número 002/2026, PG/SUBPG/MPC. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, assunto: Reforma Tributária, Recomendação Conjunta número 01/2026, PG/SUBPG/MPG. Senhor presidente, o Ministério Público de Conta do Estado de Minas Gerais, por intermédio do Procurador-Geral e do Subprocurador-Geral, no exercício de suas atribuições para a promoção de defesa da ordem jurídica na missão de guarda da lei e fiscal de sua execução, encaminha a Vossa Excelência a Recomendação Conjunta número 01/2026, PG/SUBPG/MPC, de 12 de março de 2026, referente à adoção das medidas necessárias para a adequação da estrutura de cargos e salários vigente, especialmente quanto à administração tributária. A ação objetiva, o compartilhamento de informações e boas práticas sobre a reforma tributária com os órgãos jurisdicionados no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para fins de controle e acompanhamento institucional, solicita-se a confirmação do recebimento deste ofício, bem como a ciência de seu interior. Atenciosamente, Procurador-Geral Marcílio Barenco Correia de Melo. Ofício SEGOV/demandas número 901/2026, ao senhor Sebastião Gomes Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência para o conhecimento o ofício SES/gabinete número 861/2025, 12-30-01-084, acompanhado do memorando SES/SUBASS. Número 412/2025, número 12-22-98-156, pela Secretaria de Estado de Saúde, SES, bem como o ofício CEINFRA/ARI número 131/2026, 13-15-97-79-64, emitido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias CEINFRA, com esclarecimento referente ao pleito constante no ofício número 22-22-2025 GPC 11-96-12-662. A Secretaria de Estado de Governo, no âmbito de suas atribuições, mantém-se à disposição para o que fizer necessário. Atenciosamente, chefe do gabinete, Gustavo Oliveira Braga de Souza. Ofício número 146/2026. A Sua Excelência, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente. Assunto: solicitação de indicação de representante para o Conselho Municipal de Estrada. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência em nome de um prefeito municipal de Limeira do Oeste para solicitação a indicação de um representante titular e um suplente dessa Casa Legislativa para compor o Conselho Municipal de Estrada. Apresentação: a presente solicitação fundamenta-se no artigo 3º, inciso 2º da Lei Ordinária nº 1168, de 2 de fevereiro de 2026. Visa garantir a pluralidade na composição do colegiado, bem como a continuidade administrativa e eficiência na execução de suas importantes deliberações. O referente conselho tem como objetivo central estabelecer diretrizes para parcerias públicas privadas destinadas à melhoria da malha viária municipal. Suas atribuições incluem aprovar projetos de recuperação e construção de estrada, fiscalizar a execução das obras, promover a articulação entre o poder público e a iniciativa privada e avaliar propostas de investimento em infraestrutura, entre outras competências. Ofício número 148/2026. A Sua Excelência, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente. Assunto: encaminha a Lei Ordinária nº 1171, de 17 de março de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste encaminhar Vossa Excelência a Lei Ordinária nº 1171, de 17 de março de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal promover a implementação da programação Minha Casa Minha Vida, entidades, no município de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Autoriza a doação de imóveis à entidade organizadora e da outras providências. Sem mais, para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizerem necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 149/2026. A Sua Excelência, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente, Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Assunto: retenção do duodécimo. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem por meio do presente expediente comunicar formalmente a retenção do valor de R$ 215 mil de repasse do duodécimo destinado a essa Casa Legislativa, em razão da existência de saldo financeiro em caixa da Câmara Municipal, apurada em 31 de dezembro de 2025, conforme demonstrativo embaixo. Importa destacar que o saldo financeiro considerado para os fins acima mencionados corresponde às disponibilidades efetivas de caixa e bancos existentes em 31 de dezembro, deduzidos das obrigações financeiras já assumidas até essa data, tais como resto e a pagar, processados e não processados, consignações e demais compromissos regulamenta e empenhados em conformidade com a sistemática de restos a pagar, processados e não processados, adotado pela contabilidade pública, conforme demonstrativo no quadro financeiro apresentado abaixo. Verifica-se que a Câmara Municipal encerrou o exercício de 2025 sem a existência de obrigações financeiras dependentes a cumprir, inexistindo restos a pagar processados ou não processados, bem como quaisquer os outros compromissos financeiros que pudesse comprometer a disponibilidade de caixa. Dessa forma, o montante apurado corresponde integralmente ao saldo financeiro positivo disponível ao final do exercício. A medida ora comunicada, fundamentada-se nas normas que disciplinam a gestão financeira entre os poderes executivos e legislativo, no âmbito municipal, especialmente no que se refere à destinação de eventual saldo de recurso não utilizado ao final do exercício financeiro, exatamente como previsto no artigo 168, parágrafo 2º da Constituição Federal. Os recursos correspondentes a dotações orçamentárias compreendidos, os créditos suplementares especiais destinados aos órgãos dos poderes legislativos e jurídicos do município público e de defensoria pública, SIRLIS, ao entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécima na forma de lei complementar a que se refere no artigo 165, parágrafo 9. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses do duodécimo, incluindo pela emenda constitucional número 109 de 2021. Parágrafo 2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregue na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do Ente Federativo ou terá o seu valor reduzido das primeiras parcelas do duodécimo do exercício. Ressalta-se ainda que o duodécimo adotado harmoniza-se com o artigo 3º, parágrafo 3º da Instituição Normativa número 08/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. As câmaras municipais poderão devolver à tesouraria das prefeituras o saldo de caixas existente em 31 de dezembro. O saldo de caixa que permanece em poder das câmaras municipais em 31 de dezembro deverá ser deduzido do repasse financeiro do exercício imediato seguinte. No mesmo sentido, entendimento institucional do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encontra-se consolidado no julgamento da consulta número 778-098, apreciada pelo Tribunal Pleno em sessão de 10 de junho de 2009, sobre a relatoria do conselheiro Eduardo Caroni Costa. Na referida decisão, o Tribunal reafirmou a orientação já anterior firmada, fazendo referência expressa ao entendimento externo na consulta número 684-661, no sentido de que o saldo financeiro remanescente da Câmara Municipal ao final do exercício deve ser considerado como parcela já disponibilizada ao Poder Legislativo no exercício subsequente. A presente comunicação tem por finalidade conferir transparência e observância às orientações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, assegurando a adequada gestão dos recursos públicos e o cumprimento das normas de responsabilidade fiscal. Sem mais, para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 153 de 2026. Aos ilustríssimos senhores vereadores e vereadoras, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira e Gilmar Vidal Souza. Assunto, resposta ao ofício número 24/2026. Ilustríssimos senhores vereadores e vereadoras, venho respeitosamente, por meio deste, em resposta ao ofício número 24/2026, prestar esclarecimento acerca das solicitações referentes ao conserto da estrada da Pindoba, localizada no PA Reserva, bem como a limpeza do entorno e manutenção dos imóveis situados nas comunidades Canaã, Paraíso e Vinhedos. Informa-se que as demandas apresentadas já se encontraram previamente inseridas no planejamento desta administração, tendo sido devidamente executado conforme a programação estabelecida. Estabelece-se que foram realizados os serviços de recuperação das estradas, limpeza das áreas externas, bem como a manutenção necessária nos imóveis das respectivas comunidades, de modo a atender integralmente às necessidades apontadas. As ações executadas proporcionam melhores condições de tráfego e acesso para os moradores, além de contribuir para a segurança e o bem-estar da população e a preservação dos serviços públicos. garantindo mais qualidade de vida às comunidades beneficiadas. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. O ofício número 154/2026, ao ilustríssimos senhores Douglas Aparecido Ferreira Vieira e Gilmar Vidal Souza. Resposta ao ofício número 35/2026, ilustríssimos senhores vereadores. Venho respeitosamente, por meio deste, em resposta ao ofício número 35/2026, prestar esclarecimentos acerca das solicitações relacionadas à realização de limpeza e manutenção do espaço conhecido como Bosque do Jovininho. Informamos que a solicitação referente à roçagem e à limpeza do referido local já se encontra inserido no planejamento desta administração, tendo sido devidamente executados os serviços necessários com o objetivo de proporcionar-lhes melhores condições de segurança e bem-estar à população. Ressaltamos que tais ações contribuem diretamente para a melhoria da qualidade do ambiente, prevenindo riscos à saúde e garantindo um espaço mais adequado para o uso da comunidade. Ofício número 155/2026. A Sua Excelência, Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Assunto: solicitação de sessão do plenário da Câmara Municipal para realização de treinamento da Brigada de Incêndio. Excelentíssimo senhor presidente, a Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, senhor Leandro de Souza Carvalho, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar a sessão do plenário dessa Egrégia Casa de Legislativa para a realização de treinamento da Brigada de Incêndio. O treinamento está programado para ocorrer no dia 24 de março de 2026, no período das 7 às 12 horas. Colocamos-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimento que se faça necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 156/2026, aos ilustríssimos senhores vereadores Ademir Silva Costa, Arlete Pereira de Alencar, Elaine Aparecida de Souza e José Alexandre de Prácio do Filho. Resposta ao ofício número 40/2026, implementação de medidas de moderação de tráfego. Ilustríssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício número 40/2026, referente à solicitação para a implementação de medidas eficazes de moderação de tráfego, informar que tal pauta está alinhada às diretrizes dessa administração pública voltada à segurança e ao bem-estar da população. Entendemos que o crescimento da cidade e o aumento populacional trazem consigo diversas problemáticas relacionadas ao sistema de trânsito. Diante disso, informamos que iremos tomar as devidas providências visando a implementação de medidas eficazes de moderação de tráfego. O objetivo é mitigar a ocorrência de sinistros e prevenir acidentes de maior gravidade, assegurando a integridade de pedestres, ciclistas e condutores. Por fim, reiteramos o compromisso por políticas públicas voltadas à inclusão e à melhoria de qualidade de vida da população. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 157/2026, aos ilustríssimos senhores vereadores Ademir Silva Costa, Arlete Pereira de Alencar, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Elaine Aparecida de Souza, Gilmar Vidal Souza e José Alexandre de Prácio Filho. Assunto: resposta aos ofícios número 41/2026 e ao ofício número 42/2026. Ilustríssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício número 41/2026, que trata de recapeamento asfáltico em diversas vias urbanas, bem como ao ofício número 42/2026, que solicita o conserto de pontos deteriorados em ruas do município, apresentadas as seguintes considerações. Diante disso, informamos que estão sendo adotadas as providências necessárias para a realização do recapeamento asfáltico, com destaque para a elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Ressalta-se ainda que se encontra em andamento o levantamento das ruas e dos pontos mais críticos do município, a fim de subsidiar a definição das das prioridades da intervenção. O objetivo das medidas é garantir a segurança dos cidadãos, prevenir acidentes de trânsito e evitar danos aos veículos que trafegam pelas vias públicas. Ademais, a melhoria da infraestrutura urbana contribui diretamente para a qualidade de vida da população e para a valorização do patrimônio público e privado. Informo que essa solicitação estão em conformidade com as diretrizes administrativas e o planejamento estratégico dessa administração, entendendo que o recapeamento asfáltico e a reparação de pontos deteriorados, como os buracos profundos e o desgaste excessivo apontado no ofício número 42 de 2026, já está sendo atendido, sendo essenciais para a segurança e o bem-estar da nossa população. Reiteramos o compromisso com políticas públicas voltadas à inclusão e melhoria da qualidade de vida da população, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimento. Adicionais, atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 169/2026, a Ilustríssima Senhora Celita Queiroz de Oliveira. Assunto, resposta à indicação número 03 de manutenção do cemitério da Matinha. Ilustríssima Senhora Vereadora, cumprimento-a cordialmente, venho respeitosamente por meio em resposta à indicação número 03/2026, de autoria de vossa Ilustríssima, que versa sobre a manutenção e limpeza do cemitério da Matinha. Apresento o seguinte esclarecimento. Inicialmente, informo que o serviço de limpeza geral, capinagem e roçagem no referido local foram concluídos com êxito. A execução de tais medidas já integrada no planejamento estratégico de zeladoria desta municipalidade, o que permitiu o ponto atendimento da demanda. A manutenção de espaços como cemitério público transcende a simples limpeza. Trata de uma ação de elevada importância para a saúde pública e para a dignidade de nossa população. A conservação adequada desses locais é uma medida essencial para combate às endemias, pois a eliminação de vegetação excessiva e de possíveis pontos de acúmulos de água impede a proliferação dos mosquitos aéreos egípcios, transmissor da dengue, zika e chikungunya, e de outros vetores de doença. Ademais, um ambiente limpo e bem cuidado reflete o respeito da gestão pública para com os cidadãos enlutados, oferecendo-lhes um espaço seguro e digno para a melhoria de seus entes queridos. Ressalto que esta ação está em plena conformidade com as diretrizes da nossa administração, que se pautam pelos princípios da eficiência, da prevenção e da valorização do patrimônio público. Atuamos de forma proativa, não apenas reativa, com um cronograma de manutenção que visa garantir a conservação contínua dos bens e logradouros municipais, otimizando os recursos assegurados ao bem-estar da coletividade. Segue anexo o registro dos serviços realizados. Por fim, agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se faça necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 170/2026. A Ilustríssima Senhora Celita Queiroz de Oliveira e demais vereadores. Respostas à indicação. Ilustríssima Senhora Vereadora, cumprimentando-a cordialmente, venho respeitosamente por meio deste, em resposta à indicação número 04/2026. De autoria de vossa Ilustríssima, que versa sobre a instalação de um marco turístico com a inscrição Eu Amo Limeira do Oeste, no canteiro central da praça, localizada em área pertencente ao município na região central da cidade, com posicionamento voltado para a Avenida Sergipe. Informamos que a administração municipal já possui diretriz de planejamento voltada à valorização do espaço público, bem como à promoção da identidade local e ao incentivo ao turismo no município. Esclarece-se que a referida indicação será devidamente analisada pelos setores competentes em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, considerando os aspectos técnicos, orçamentários e a compatibilidade com o planejamento administrativo vigente. Ressalta-se que todas as intervenções seguem critérios de planejamentos administrativos, observando a conveniência e a oportunidade e a disponibilidade de recursos públicos de forma a garantir a adequada aplicação dos investimentos e a efetividade das ações. Sem mais para o momento, reitero protesto de estima e consideração, colocando-me à disposição para qualquer esclarecimento que se fizerem necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho.
Algum vereador deseja se manifestar sobre as suas proposições? Com a palavra, vereador Ailton.
Senhor presidente, bom dia aos demais colegas vereadores, as pessoas que estão assistindo aí pelas redes sociais, ouvindo pela Rádio Viva Voz FM, as pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis, servidores, o nosso amigo Valdeir, também funcionário do município, todos vocês que estão ouvindo. Falar aí do ofício que eu fiz, juntamente com o vereador Peixinho, Gilmar Vidal, e o Douglas, o Tião Arara também, pedindo informações a respeito de uma máquina que passou aí a semana trabalhando, semana atrasada, trabalhando numa propriedade particular, do senhor Chances. Esta pá carregadeira é de propriedade do município e ela é alocada para trabalhar nas estradas, para arrumar as estradas. E acabei de ver o ofício ali, ouvi, onde a Celita pede para consertar as estradas a Ademar Cunha que passa ali na propriedade do Chances. Pelo visto, a máquina passou em cima dos buracos e foi fazer a represa na propriedade. Lamentável. Também estou ouvindo bastante reclamações de pessoas do Banco da Terra, Canaã, Paraíso, pedindo para que arrume as estradas lá que estão em péssimas condições. E o serviço que foi feito nessa propriedade, eu em contato com a Polícia Ambiental, ela disse que não tem conhecimento até então de nenhuma liberação ambiental. Estava lá fazendo uma represa. E segundo as denúncias que recebi de vídeos, fotos desta pá carregadeira trabalhando, esse serviço lá, se fosse para fazer pagando horas, gastaria mais de 50 mil reais em horas. Talvez seria isso o motivo de faltar recurso para comprar os remédios, para algumas viagens esportivas que eu fui pesquisar aí nas despesas do município. O município, nos últimos 3 meses, recebeu mais de 1 milhão a mais do que os últimos 3 meses do ano passado. Então o município está recebendo arrecadação a mais, muito superior. Graças a Deus, o nosso município é um município que tem bastante empresas aí, contribui 2 usinas, cada ano que passa está aumentando a arrecadação. E eu pedi informação aí junto com os vereadores para o prefeito, espero que ele responda de que forma foi liberada essa máquina para fazer esse serviço dessa represa para fazendeiro. Que pelo visto aí, precisamos de apurar, pelo visto foi cometido um crime ambiental para agradar um cara rico, fazendeiro, fazenda grande. Enquanto as estradas, e que a máquina ela é alocada para as estradas, lá não está tendo serviço nenhum, as estradas estão abandonadas. A gente faz alguns ofícios aqui, atendendo a solicitação da população, já recebi mensagem hoje perguntando se já tive essa informação, as fotos que chegaram aí da população que lá viram, denúncias que chegaram, se já resolvemos essa situação, se já estamos sabendo, e os vídeos estão aí para mostrar essa máquina trabalhando nessa propriedade particular. E a gente fez uns ofícios aí anterior, pedindo aí informações sobre guias, aí a gente quer saber se esse proprietário, esse fazendeiro tirou guia, se pagou para o município. Espero que responda essa casa para a gente dar a resposta à população. Tem outro ofício que eu fiz anterior, pedindo aí se teve guia para trabalhar num terreno particular aí de uma pessoa que ganha mais de 15 mil por mês. Até então não fomos respondidos. Então, a gente pede aí o bom senso do prefeito, não sei se ele está sabendo desses ocorridos, se não sabe, precisava de procurar informações, ou se a gente sabe que talvez o prefeito muitas vezes está ocupado com outras questões, muitas vezes acontece sem o conhecimento, mas precisa ser corrigido. As máquinas públicas têm que parar de trabalhar para ricos, para fazendeiros. A gente até concorda, mas uma vez que tiver tudo certinho, as estradas arrumadas, tudo certo, trabalhar. Mas crime ambiental, isso é inadmissível, se aconteceu. Aí falando com a Polícia Ambiental, estou aguardando aí que ela pediu um prazo para que apresente algum documento de liberação, e esse prazo é 5 dias, estou estou aguardando também o boletim de ocorrência para a gente, após a resposta do prefeito, a gente ver o que pode ser feito. Então, estamos aqui para fiscalizar, ser fiscal do povo e atender aí a cobrança e reivindicação da população. Só essa minha fala, senhor presidente. Muito obrigado e pode seguir a reunião.
Com a palavra, vereadora Arlete.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento todos os meus colegas, vereadores. Cumprimento todos os colaboradores desta casa. Cumprimento o Valderir, que está sempre aqui com a gente, acompanhando as nossas reuniões. Cumprimento também o pessoal de casa, que também nos acompanha pelas redes sociais. E desejar também uma boa semana, né? Iniciar essa boa semana. Um bom dia para todos vocês aí de casa que nos acompanham. Vamos iniciar, porque a gente chegou até a gente vários tipos de denúncia também, assim como o vereador Ailton acabou de mencionar, mas é como a gente fala, né? A gente sempre busca saber a veracidade dos fatos, né? Nosso município é um município pequeno e, graças a Deus, vem aí desenvolvendo bastante. Então, o que eu quero dizer, a gente, quanto vereador, além da gente fiscalizar também, a gente tem que buscar também a verdade dos fatos. Porque em cidade pequena você ouve muito boatos. E chega até a gente, né? Um diz, outro me diz. Então, a gente vai buscar informações. Tanto é que a gente tivemos uma reunião semana passada sobre em questão, né, de vários cortes, porque a gente sabe que o nosso país está em crise. Todo mundo sabe, em questão da guerra. Então, vocês podem acompanhar que nos postos de combustíveis o diesel está altíssimo. Então, os prefeitos dos municípios, de todos os municípios, teve uma reunião na CNM, na AMM, enquanto a isso, para eles se prepararem em questão da crise em que a gente vai passar aí futuramente. Então, fomos buscar essa informação, porque devido aos cortes também, e em questão do vereador falou sobre a arrecadação do município, graças a Deus teve um grande aumento, sim, só que a gente não pode deixar de ter uma visão favorável no que acontece em termos da arrecadação. Houve o aumento, sim, da arrecadação, onde nas publicações que eu vi em redes sociais, faz os comparativos do anos anteriores e o ano seguinte, 2025, tanto os três meses do ano 2026. São comparativos anuais, né? Mas a gente tem que fazer o comparativo também mensal. Por quê? Porque através dessa arrecadação, há um grande número, sim, só que tem recursos vinculados, ou seja, às vezes o pessoal de casa não vai entender como que é isso, tem vários recursos que veio para o município específicos, ou seja, a questão do RECAP, então já é um recurso específico, as casas já é recurso também específico, e assim, em questão da saúde também tem vários recursos que vêm que são específicos, que é do PAP. Então, esses recursos, eles só devem ser gastos em recursos específicos, não em despesa em questão do município. E a gente sabe que o FPM nosso, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele caiu. Isso é verídico. Acho que todos nessa casa sabem, mas vocês que aí de casa que ficam na dúvida, é o quê? Sabe que tem a lei do governo atual, que, graças a Deus, né, quem ganha a menos de R$5.000 não vai poder mais fazer declaração. Isso quer dizer também que acaba, assim, a gente tendo uma diminuição na arrecadação nossa, porque antes esse recurso ele era mais, porque quem fazia declaração dos impostos, acima de 5 mil, vinha mais impostos para o município, apesar de que também o ICMS também deu uma diminuída. O que a gente quer explicar para vocês de casa é que esses recursos, tipo o FPM, eles poderiam ser gastos na manutenção do município e demais despesa. E como houve esse aumento de despesa em questão ao diesel, tanto é que há cortes agora aí, porque eles teve essa reunião para se precaver de crises futuras. Então, a gente entende, por isso que a gente foi buscar em questão dessa informação. E a gente quer passar para a população que houve, sim, a diminuição dos recursos. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar, ou qualquer vereador dessa casa também, é procurar o prefeito municipal, procurar lá o secretário de administração, que é o Betim, que é mais por dentro dessas questões aí de arrecadação do município. E qualquer um também que dessa casa, vocês procurar aqui, o nosso jurídico, eles vão poder explicar para vocês assim corretamente. E a questão das denúncias, que o vereador também citou, das máquinas trabalhando, a gente também foi buscar, porque isso é uma preocupação de nós, quanto representante de vocês, a gente é preocupado com os gastos do nosso dinheiro, que é público, é de todos nós, então a gente fica preocupado sim, a gente foi saber também da questão, até procurei o secretário José Ronei para saber da situação, ele falou assim, não, Arlete, houve sim, a máquina estava trabalhando, foi fazer prestar um serviço lá na fazenda do seu Antônio Sidney Sanches, né? Que lá tem até um morador lá, que é o Glauco, né? Que fez um ofício para o município pedindo esse serviço lá na propriedade. Só que ele fez o ofício, o secretário pediu para que ele fizesse uma retirada de taxa para poder fazer o serviço lá na propriedade. Então, houve esse pagamento de taxa, que eu até busquei lá informação na prefeitura, está até aqui comigo. Se vocês de casa, se eu mostrar aqui, não vai dar para ver muito bem, mas está aqui, ó, o valor de R$ 1.414,14. Foi feito o pagamento numa data do dia 26 de março de 2026, às 8 da manhã. Então, assim, acho que a Câmara pode pegar aí, se quiser dar um zoom aqui, está aqui o comprovante. Qualquer dúvida, o pessoal pode me procurar, que eu estou aqui para mostrar o ofício e também a resposta e do ofício do prefeito respondendo para o Glauco, que foi o morador que fez essa solicitação do serviço. A gente entende que as nossas estradas precisam de manutenção, sim. A gente também entende que houve número de chuvas, então a demanda é muito grande e a gente vai acompanhar, sim, porque a gente quer melhoria nas estradas, a gente acompanha todo mundo e sabe das necessidades de cada um. Eu só sei que não dá para fazer tudo de uma vez, mas em cada devido momento, de cada situação, acompanhando a solicitação dos pedidos, agendamento, eu tenho certeza que o município vai atender. E qualquer coisa, vocês podem nos procurar, nós vereadores, que a gente está aqui para representar cada um de vocês. E a gente quer que essa demanda de cada um seja, de fato, bem explícita aqui com vocês, que seja concluído. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Qualquer coisa, a gente está à disposição.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores, agradeço a Deus por mais um dia de vida, as pessoas aqui presentes, os funcionários dessa casa, nem todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Só para poder complementar, né, a fala da vereadora Arlete, que como chega para um, chega para todos, né, e quando chega uma denúncia de que a gente tem uma visão de que possa ser alguma coisa que está fazendo sem a devida documentação, a gente foi atrás, conversamos, né? Acredito que outros também, porque a gente não pretende prejudicar nenhum proprietário, seja rico, seja da agricultura familiar, né? Porque hoje a nossa, o secretário e a gestão, né? A gente vê que eles têm um planejamento e principalmente o cuidado muito grande com a regularização, né, de forma correta. A gente percebe isso em vários serviços prestados, né, para vários fazendeiros aí que eu tenho acompanhado através da agricultura, também da secretaria, o que quem tem apresentado, que pessoas que têm condição também estão sendo atendidos pelo município e sendo elogiado, né? E isso é muito importante, né, a gente atender. E as estradas também, o secretário Zé Ronei, quero agradecer ele também, que tem passado para para mim, para outros vereadores, qual que é o planejamento, por que que não está conseguindo atender de forma imediata, porque tem a emergência, tem a urgência, né, daqueles lugares críticos. Inclusive, nós temos uma agenda com ele hoje para a gente fazer uma visita onde está sendo solicitado aí, né, uma demanda, porque hoje o município ele está representado dentro do turismo com bastante qualidade. A gente já solicitou, ele tem no seu planejamento. Então, assim, eu acredito que hoje, na gestão, eles estão buscando fazer corretamente dentro da lei, né? Então, falhas vai ter? Vão sim. Mas documental, e principalmente da questão ambiental, né? Que hoje a Secretaria de Meio Ambiente também vem sofrendo muito por não ter tido essa visão, né, anteriormente, há algum tempo aí, e hoje está sofrendo as consequências, né? Secretaria de Meio Ambiente está aí sofrendo com a questão do lixo, né? E por quê? Por não fazer aquilo de forma que é corretamente. Então, hoje o município vem buscando isso, né? Então, quero agradecer e parabenizar vocês, secretários, que estão preocupados, sim, com documentação, sim, com taxa, porque isso é arrecadação do município, né? Então, eu acredito que isso vai ser resolvido. Peço desculpa, né, para o Glauco, que enfrentou essa questão, e tenho certeza que ele também se preocupou, né, com essa documentação, e a gente está aí cobrando, fiscalizando, sim, a todas as questões que é de demanda do município para uma melhoria de qualidade e ética profissional na execução dos serviços. Quero agradecer também o assessor Glênio, né, que atendeu lá em Belo Horizonte com os dois ofícios, né, sugerido pela a vereadora Arlete, junto com nós demais, né, pedido de recurso para o município. A questão dos cordões, que a gente já foi oferecido pela Secretaria de Saúde, que a gente está pedindo para ele, né, o Arnaldo Silva lá, que é parceiro das APAES, né, que tem contribuído com bastante recurso, né, em todos os municípios. A gente agradece ao deputado Raul Belém também, que está com demandas aí para o nosso município. Então, a gente fica feliz dos demais deputados que vêm investindo, vêm acreditado nessa gestão de eficiência. E acrescentando a respeito dos recursos, né, do FPM, que a Arlete explicou tão bem. Então, a gente fica seguro quando o executivo está com essa alerta, está sendo pedido para os municípios mineiros. E a Arlete deixou claro que são recursos que o município pode usar, né, de uma forma sem ser recurso específico. Então, é isso que o prefeito está fazendo, uma cautela solicitada, né, pelos órgãos aí responsáveis pelos municípios mineiros, né, dessa alerta e desse, como se diz, acender uma luz. Precisa se prevenir e criar estratégias, né, e manter os serviços, né, básicos, os serviços da saúde, que é serviços específicos, que não pode deixar de ser urgência e emergência. Então, eu quero agradecer esse cuidado, e nós todos do município somos responsáveis por essa economia e por essa alerta nesse momento, em todos os setores. Muito obrigada, que Deus abençoe todos nessa semana.
Retorna a palavra ao vereador Ailton.
Senhor presidente, só para finalizar aqui, como a vereadora Arlete e a vereadora Arlante disseram aí que foram todos documentados, o serviço que foi feito lá na Fazenda dos Chanches, falaram da taxa, que pagou, disse que foi pago, né? E a gente deve vir aí na resposta, mas também eu gostaria que elas apresentassem a licença ambiental, ou se houve dispensa, se elas puderem apresentar aí. E também ela falou sobre a arrecadação, que temos aí, acompanhamos aí os depósitos, que isso é público, né? A arrecadação aumentou nesses últimos 3 meses, foi mais do que os últimos 3 meses do ano passado. Isso aí a gente publicou. Assim que elas mandarem aí essa taxa de licença ambiental do serviço que foi feito no aterro da represa dos Chanches, eu vou divulgar também se teve a licença ambiental, que até agora elas não falaram. E também assim que elas mandarem também uma média da arrecadação aí, que falando que caiu, eu vou divulgar também, que a que eu divulguei é o que eu peguei lá dos depósitos do Banco do Brasil, que aumentou. Se elas tiverem uma média que perdeu da forma que elas falaram, eu vou divulgar também, porque a gente tem que dar uma resposta à população, que a gente está sendo muito cobrado. Estou aqui para trabalhar e dar a resposta à população. A resposta que eu tenho é essa, que até agora não foi apresentada a taxa de licença, não foi apresentada a licença ambiental, nem a Polícia Ambiental diz que não tem conhecimento. Se elas tiverem esse documento, mande para mim que eu vou divulgar. E também sobre a arrecadação, a média aí, se foi menor, eu também vou divulgar isso aí. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Retorna a palavra a vereadora Arlete.
Em resposta à fala do vereador Ailton, em questão da licença ambiental, eu vou falar para vocês de casa, eu não tenho essa resposta da licença ambiental. Onde eu sei é que o morador Glauco, até onde eu sei, ele se apresentou lá na Polícia Ambiental em questão disso. Aí, sobre essa questão aí que ele fala da licença ambiental, vou procurar saber agora e trazer também essa resposta para vocês, porque é como eu falo, a gente tem que ir atrás da verdade dos fatos. Não adianta que eu falar para vocês que eu tenho essa resposta agora, que eu não tenho. Então, é por isso que a gente tem que buscar essa informação. O que eu sei é que o morador lá se apresentou lá na Polícia Ambiental em questão disso e que tem todo o ofício, tem a resposta do ofício dele e também da taxa paga. Agora, em questão do que o Ailton falou aí, a gente vai buscar essa informação e trazer aqui para vocês, ou a gente pode estar falando sobre nas redes sociais e também a gente pode trazer essa matéria para a próxima reunião. Tá? Agora, em questão da arrecadação, isso a gente pode mostrar para vocês depois o que é de recursos que entrou, que é específico, e o que não é. Entendeu? Então, a gente leva, sim, traz essas informações, a gente vai buscar, porque não pode haver dúvida, porque a gente não está aqui para tampar o sol com a peneira, não. Eu sou favorável ao município e todo lado do povo sempre. Tá? Um abraço a todos.
Determino que o primeiro secretário verifique se há escrito para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Não havendo escrito, declaro aberta a ordem do dia. Determine que a segunda secretária faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 1/2026 e do parecer da comissão.
Projeto de decreto legislativo número 1/2026. Aprova as contas do Prefeito Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício de 2024 e da outras providências. Parecer com legislação, justiça e redação final, número 16, de 16 de março de 2026. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de decreto legislativo número 01/2026, que aprova as contas do Prefeito Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, relativas aos exercícios de 2024 e da outras providências. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final emite parecer favorável à aprovação das contas do exercício municipal do exercício financeiro de 2024, do gestor Enedino Pereira Filho, com encaminhamento para deliberação do plenário da Câmara Municipal, recomendando que seja dada ciência ao Tribunal de Contas do Estado e ao Poder Executivo Municipal, conforme previsto em lei. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Vice-presidente, Sebastião Gomes Nogueira. E relatora, Celita Queiroz de Oliveira.
Algum vereador deseja se manifestar sobre esse projeto ou parecer? Conceda a palavra ao vereador Alexandre Filho.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Só para esclarecer mais para a população, né? Quando nós recebemos os pareceres do Tribunal de Contas e do Ministério Público, a gente se atenta às informações contidas neles, até para análise aqui, né? Eu, pelo menos enquanto vereador, e nas comissões, para que a gente exerça aqui o voto e a análise desses pareceres. Então, o que há é várias recomendações, né, de situações que não deveria ter acontecido, mas que o Tribunal de Contas vê e percebe que não foi danificado, em algum sentido, os cofres públicos ou alguma das ações que foram feitas equivocadamente. Então, por isso, parecer favorável para a aprovação das contas do ano de 2024.
Conformidade com o artigo 232 do Regimento Interno, a votação para os projetos de decreto e por escrutínio secreto, peço ao plenário que delibere sobre a votação aberta. Quem for a favor da votação aberta, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levante. Sendo assim, a votação desse projeto de decreto será aberta. Coloco em votação o parecer da comissão referente ao projeto de decreto legislativo número 1/2026. Os vereadores que foram pela aprovação do parecer, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o parecer. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 1/2026. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto. Solicito que a segunda secretária faça a leitura do projeto de resolução número 3/2025 dos pareceres das comissões permanentes.
Projeto de resolução número 03/2025 dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos oficiais da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Projeto de resolução número 3/3/2025, autor, mesa diretora do Poder Legislativo. Assunto: dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos oficiais da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Conclusão. Diante do exposto e da peculiaridade do caso concreto, entendo que o projeto de resolução número 3/3/2025 é constitucional e legal tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material. Por tais razões, a assessoria jurídica opina pela viabilidade técnica do referido projeto de lei. Destaco que a opinião jurídica não tem força vinculada, podendo seus fundamentos serem utilizados. Leila Aparecida Magalhães. E conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Legislação, Justiça e de Redação Final opina pela constitucionalidade legal, jurídica, regimentabilidade do projeto de resolução número 3/2025, pela aprovação da matéria, com as correções formais e de redação apontadas a serem promovidas na fase de redação final. Presidente Ailton de Moraes Cavalcante, vice-presidente Arlete Pereira de Alencar e relator José Alexandre de Prasto Filho.
Algum vereador deseja se manifestar sobre esse projeto ou pareceres? Coloco em votação os pareceres das comissões sobre o projeto de resolução número 3/2025. Os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de resolução número 3/2025. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto de resolução número 3/2025 por unanimidade. Encerra a ordem do dia e deixa aberta a palavra para quem desejar fazer as suas considerações e sinais. Com a palavra, o vereador Gilmar.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores aí. Bom dia a todos os servidores dessa casa, as pessoas que estão nos ouvindo em casa. Quero só fazer um agradecimento aqui a todos aí. Nós, ontem, a Páscoa, né? Foi Páscoa ontem. Nós realizamos ontem a 16ª Páscoa Solidária, em quatro pontos em Limeira do Oeste, né, em quatro bairros. Foi muito bom, graças a Deus. Foi mais um ano vencido, né? Então, quero agradecer a todos que me ajudam, sabe? Todos aqueles patrocinadores que patrocinou várias coisas. Para a gente estar, esse ano a gente levou os ovos, né, de Páscoa, levamos também pão com carne, que todo ano a gente leva, refrigerante. E teve também picolés esse ano, bastante picolés para a galera, para a meninada. A gente falta mais ainda, que a gente não consegue abranger tudo, né? Infelizmente, o recurso é pouco. Às vezes até desagrada alguns, mas o intuito é ajudar as pessoas carentes, as crianças carentes principalmente, né? E tornar a Páscoa um pouquinho melhor para essas crianças. Então, quero agradecer a todos que estamos juntos sempre aí. Um abraço, que Deus abençoe cada um. E nós temos uma ótima semana aí pela frente de trabalho. São essas minhas palavras, presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Alexandre Filho.
Presidente, só fazer um convite aqui em nome do secretário Cafu, que me mandou aqui. A partir das 8 da manhã, na próxima sexta-feira, começa a Copa Sabor Aqui. Mais de 500 atletas das categorias de base estarão no nosso município na sexta, no sábado e no domingo. Então, a abertura oficial é às 18h30, é na sexta-feira. Então está todo mundo convidado.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Bom dia, senhor presidente e os colegas vereadores, a quem nos ouve, quem nos assiste, os funcionários dessa Casa de Lei. O que eu queria ver com o prefeito e a secretária de saúde, a gente mora no Barreiro, muita gente procurando, sobre os agentes de saúde, que cortou de pegar os remédios e cortou de pegar a receita também. Teve gente que teve na Limeira aqui essa semana, perdeu a viagem, mandou vir fazer exame, não conseguiram fazer, remédio não pegou, e a situação fica, cada dia que passa, fica mais difícil. Eu acho que eles tinham que rever essa posição deles e voltar a ser como era antes, porque eu acho que ela já faz o trabalho. Eu acho que não custa levar o remédio ou pegar uma receita para ajudar as pessoas. Agora diz que elas não podem pegar nem remédio nem receita. Eu não sei o que, que esse povo anda pensando. E ver com o secretário de estrada também, é sobre a estrada. Lá tem muitos galhos na Barreiro, ele só faz a principal. Aqueles galhos tem ali mesmo, descendo o Gastão ali, para quem conhece mais, está difícil para passar. Eu acho que precisava cuidar mais nas estradas, pelo menos. E por mais é só, obrigado.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 7ª reunião ordinária dessa Casa de Leis, que será realizada no dia 22 de abril do corrente ano, às 9 horas. Declaro encerrada a presente reunião às 11 horas e 21 minutos. Bom dia a todos e uma ótima semana.